Bom dia, Demar. Bom dia, ouvintes da Rádio Lagoa FM. Estamos aqui nessa terça-feira, dia 25 de maio, uma terça-feira gelada, para fazermos o nosso comentário semanal. Hoje, Ademar, vamos falar sobre um tema que está sendo bastante debatido em nossos meios, em nossos jornais, em nossas mídias, que é sobre a CPI da cloroquina. O que seria uma CPI para os nossos ouvintes entenderem melhor? A CPI é um tipo de comissão parlamentar que serve para discutir, ouvir depoimentos e tomar informações diretamente a respeito de um assunto, com base sempre no interesse público. A CPI, como diz o nome parlamentar, é conduzida pelo Poder Legislativo. Assim, é composta, a âmbito federal, pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Pois bem, segundo a Constituição Federal, as CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Entretanto, há certas competências que estão sujeitas somente à reserva, né, jurisdicional. Isto é, são exclusivas do Poder Judiciário e que esta CPI não pode, então, adentrar. Pois bem, no exercício de uma CPI, dentre as suas atividades, podemos ver a determinação de diligência, convocação de testemunhas, essas que deverão dizer a verdade sob pena de crime de falso testemunho, a oitiva de indiciados, a requisição de documentos, a determinação de exibição de documentos, entre outros. Pois bem, a nossa CPI da Covid-19, em pleno andamento, foi instalada em 27 de abril deste ano, com o objetivo de apurar possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus, bem como ao repasses de verbas aos estados e municípios. Quem preside essa comissão é o senador Omar Azizi e tem como relator o nosso conhecido senador Renan Calheiros. Sim, aquele mesmo de dezenas de processos contra eles. Legitimamente eleito, é o senador relator desta CPI da Covid do coronavírus. Pois bem, a semana da Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado Federal, que prometia ser quente com o depoimento de Mayra Pinheiro, a secretária da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde e conhecida como a Capitã Cloroquina, já que defende o uso da cloroquina, ganhou mais um ingrediente fortíssimo nesse domingo, dia 23 de maio. Pois bem, qual é esse ingrediente? O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, acusado a semana passada de mentir à comissão, participou de uma motocada com o presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Ambos estavam sem máscaras faciais, se aglomeraram com apoiadores e também discursaram em um carro de som. Esse ato reforça a reconvocação de Pazuello para novo depoimento na comissão, que, como antecipada pelo presidente da CPI, Omar Azizi, terá requerimento votado amanhã, quarta-feira. Segundo o presidente da comissão, na primeira oitiva, o ex-ministro da Saúde estava com habeas corpus debaixo do braço, o que lhe permitiu que falasse o que quisesse, que nada poderia acontecer com ele. E então, por isso que ele está sendo reconvocado nessa quarta-feira, que vai ser votada a sua reconvocação amanhã, para novamente voltar à CPI para dar mais explicações. Segundo o presidente da CPI, o ex-ministro da Saúde não vai mentir de novo à comissão. E no seu novo depoimento, ele não vai mentir, sob pena dele sair algemado da sessão. O senador disse que durante o primeiro depoimento, Pazuello deu versões conflitantes sobre as negociações por vacinas por parte do governo federal. Por isso que há o requerimento para ouvi-lo novamente. Pois bem, municiada de fatos novos, a CPI da Covid entra na quarta semana de depoimento. Entre bate-bocas, acusações, sugestões de prisão e reagendamento, convocações, reconvocações, onde se enquadra, como já falei, a reconvocação do ministro Pazuello. Hoje, logo mais, a partir das 9 horas, então está previsto o depoimento de Mayra Pinheiro, a CPI. A secretária do Ministério da Saúde é conhecida por defender o tratamento precoce contra a Covid-19, a partir do uso da cloroquina e outros medicamentos que até então não se mostraram com eficácia comprovada contra o vírus. Na próxima semana, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia vai explorar, segundo nos é informado, um documento obtido pela primeira secretaria da Câmara dos Deputados, por meio do vice-presidente da Casa, Marcelo Ramos. Esse documento, segundo eles, vai mostrar que o Ministério da Saúde foi informado do desabastecimento do oxigênio em Manaus no dia 8 de janeiro. E que não tomou nenhuma medida para prevenir ou para evitar que tal fato acontecesse, que nós sabemos que ocasionou muitas mortes naquele estado. Pois bem, ouvintes, após 3 semanas de atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, o saldo para o governo de Jair Bolsonaro não é nada positivo. Isso avaliam os especialistas, analistas políticos, a própria população. Mas assim, ó, se por um lado as testemunhas ouvidas não trouxeram revelações bombásticas sobre a atuação federal na pandemia, de outros depoimentos serviram para detalhar com mais profundidade falhas da gestão Bolsonaro que já eram conhecidas, como a demora para fechar contrato na compra de vacinas e a reação insuficiente ao colapso do sistema de saúde do Amazonas, por exemplo. Para muitas pessoas, especialistas nessa área, esse trabalho da comissão tem o efeito de sistematizar e documentar a responsabilidade do governo federal no enfrentamento à crise do coronavírus. E, claro, aumentando, não sei se é esse o objetivo, mas como consequência será essa, aumenta os obstáculos à tentativa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro em outubro de 2022. O presidente já enfrenta o desgaste do elevado número de vítimas da pandemia, que hoje sabemos que chega a quase 450 mil mortos no país. Dado este, para quem está acompanhando os depoimentos e as sessões, sempre é repetido nas sessões, sempre é repetido o número de mortos, assim como uma intensidade enorme nas sessões da CPI. E claro, além de toda a crise econômica, com desemprego, inflação, tudo isso são casos que vão obstaculizar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E baseado nisso, há um texto interessante, um trecho interessante de um famoso professor universitário, escritor, romancista, poeta, irlandês, C.S. Lewis. Ele fala sobre a teoria e a estratégia do diabo para nos pegar. Veja, segundo ele, o diabo sempre via o mundo erros aos pares, pares de opostos, e sempre nos estimula a desperdiçar um bom tempo, um grande tempo, precioso, na tentativa de adivinhar qual dos lados é o pior. Pois bem, a partir dessa teoria da estratégia do diabo, nós podemos dizer: Deus é brasileiro, mas o diabo gosta da nossa terra e está esfregando as mãos com a expectativa de um segundo turno, de um enfrentamento entre Lula e Bolsonaro. Ele usa o fato de você abominar um deles para levá-lo aos poucos a cair no extremo oposto. Pois bem, no cinema, por vezes o diabo é boa pinta, muito sedutor e perfeito anfitrião. No Brasil, dependendo da ocasião, o diabo toma uísque, cachaça, vinho ou tubaína e também articula almoços democráticos entre os ex-presidentes. E assim, nós seguimos nesse show que é, nesse teatro que é o nosso Brasil. Pois bem, Ademar e ouvintes da Lagoa FM, Por essa semana era isso. Nos encontraremos terça-feira que vem, se Deus quiser. Bom dia a todos e boa semana.